Muito bom dia.
Olá, muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Antes de mais, muito bem-vindos à Comissão da Saúde, do Grupo das Audiências. Hoje estamos aqui reunidos com a APTAS, a Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde, que também já estiveram aqui connosco no passado dia 21 de junho, no grupo também de audiências. Como também já o sabem, existe uma primeira intervenção de cerca de 10 minutos para a Associação, apresentar o que vos traz hoje aqui ao grupo de audiências e depois a seguir passarei a palavra aos grupos parlamentares que hoje estão aqui presentes, que são o PSD, o PS, o Chega e o Bloco de Esquerda. Cada um deles terão 5 minutos e depois no final ainda terão também mais 10 minutos para fazer uma ronda de respostas às questões que vos forem transmitidas e deixadas pelos grupos parlamentares. Assim, passava a palavra à Associação. Muito obrigada.
Olha, portanto, João Fael, da APTAS, eu peço a desculpa, não estou a ouvir ninguém da vossa... Estou sim?
Sim, sim. Estavam-me aqui a indicar os serviços que estamos já a tentar corrigir esta situação, mas nós estamos a ver-vos. Por isso, sem problema, se quiserem podem iniciar e nós já estamos aqui a tentar solucionar essa questão.
Muito bem. Então, se o doutor Adão quiser começar, por mim, está à vontade.
Está bem. Estão a escutar bem? Estão a escutar-me bem?
Sim, sim. Nós, da nossa parte, estamos a ver-vos. Por isso, e a ouvir-vos, podemos iniciar.
Ok. Então, é assim. O que nos traz aqui, uma vez mais, exatamente a questão da transição da carreira até começar a saúde, que continua a não se ver, passo a expressão, a ser desrespeitada pelas administrações hospitalares, uma vez mais, e passando a lógica de que esta é uma profissão que foi criada exatamente para valorizar e digamos, diferenciar estes profissionais que trabalham com os doentes, nas residências, nos internamentos, nos blocos, etc, etc. O que continuamos a assistir é exatamente uma passagem tipo a direito, ou seja, as administrações, uma grande parte delas querem colocar todos nesta profissão, exatamente como estávamos antigamente. Aliás, em suma, é uma percepção de quase todos os profissionais que nos fazem chegar a essa informação, é que na realidade a única diferenciação que existe nesta carreira é exatamente o nome de desistir da carreira de Conselho de Saúde e os mais 48 euros, 49 euros de ordenado, porque de resto continuam exatamente a fazer exatamente a mesma coisa como eram antigos centros operacionais. As administrações continuam a crer que estes profissionais continuam a fazer as mesmas funções que faziam até à data. Temos vindo a assistir colegas nossos que vêm substituir outros colegas tais e estão a trabalhar e são contratados com assistentes operacionais. Muitos deles até têm formação, aliás, a maior parte deles têm formação, porque agora a partir de 2024 é obrigatório para entrar na área essencial quem tem a formação, mas a verdade é que estão a trabalhar como tais, mas a ganhar como assistentes operacionais. Ou seja, em vários serviços de vários hospitais, eu falo aqui, por exemplo, é a minha unidade hospitalar onde eu trabalho, que é o LS Imperador Vulga, nos vários serviços temos TAS a trabalhar e temos assistentes operacionais a executar as mesmas funções. Ora, que é todo mau, que não devia acontecer, e faço com os colegas que sejam contratados, que em 2024 diziam que tinham que ter a formação TAS, e muito bem, mas a verdade é que estão a ganhar com assistentes operacionais, sentem-se desmotivados. Isto não é uma forma de assegurar uma regeneração destes profissionais nestas unidades, porque uma grande parte deles até vem das escolas secundárias e vem com a ideia que vem ter uma profissão e ser valorizados como tal, mas a verdade é que sentem-se, de certa forma, rebaixados. Porque, ok, eu tenho formação de TAS, faz o meu contrato para vir trabalhar no internamento para a assistência ao doente e depois me pagam como assistente operacional, não tem ponto de pé. Depois também temos a velha questão que isto é, já muitas vezes referimos, que é a questão do grau de complexidade da profissão, ou seja, continuamos a manter o grau de complexidade 1, enquanto esta é uma carreira, em meu entender, que está inserida no grau de complexidade 2, e no meu entender inseridos as carreiras assistentes técnicos, porque na realidade é que nós somos técnicos ao Estado de Saúde, e havia muito mais coisas, infelizmente não consegui troca, e estou entre aqui a comissão nesta audiência e não me ia trabalhar, porque foi um bocadinho os colegas que me deixaram esta abertura para eu poder estar aqui a falar um pouco, mas na verdade não consigo estar a 100% nesta audiência e tendo meus colegas a trabalhar, a fazer todo o outro serviço por mim, porque infelizmente eu falo aqui a questão do ente de Ouriboga, por nós nos recusarmos a fazer as limpezas gerais, que é o que nós tínhamos fazendo até à data, antes da criação da carreira, reduziram-nos os rácios dos profissionais, ou seja, de manhã éramos 5 auxiliares e 5 enfermeiros, neste momento somos 4 auxiliares e 5 enfermeiros. Da parte da tarde éramos 3 auxiliares e 4 enfermeiros, agora somos 2 auxiliares e 4 enfermeiros, porque isto foi uma forma de pressionar este grupo desta nova carreira, a dizer, ok, se vocês não fazem estas funções que nós queríamos que fizessem até à data, a gente reduz os rácios. E isto, no meu entender, é um bocado de pressão sobre estes profissionais. Neste momento, como apraz dizer, é isso. Deixo o João mais alguma questão que eu queira colocar e depois estou aberto às respostas ou às perguntas que queiram fazer. Muito obrigado.
Passaria,
João, pode falar.
Sim. Passaria agora a palavra às senhoras deputadas aqui presentes dos grupos parlamentares. Passo agora a palavra à senhora deputada Isabel Fernandes, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhora deputada Andreia Bernardo, deputada coordenadora deste grupo, desta audição. Senhoras deputadas, deputadas aqui presentes e os senhores ilustres representantes da Associação Portuguesa de Técnicos Auxiliares de Saúde. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer a vossa vinda mais uma vez a esta comissão. O facto de já terem estado aqui connosco nesta legislatura, portanto, demonstram que é uma preocupação continuar a trabalhar para melhorar as condições e valorizar a classe profissional dos técnicos auxiliares de saúde. O PSD tem acompanhado aquelas que são as vossas reivindicações e as vossas preocupações, que, como hoje aqui disseram, se associam essencialmente àquela que é à transição para a carreira que foi criada, portanto, aprovada em dezembro de 2023, criou a carreira para que fosse valorizada esta classe profissional e que tivesse aqui um reconhecimento diferente daquelas que são as competências e responsabilidades deste grupo profissional, mas segundo o senhor e esta associação, e que já nos trouxeram várias vezes esta preocupação, esta transição não tem sido fácil e, de alguma forma, justa. O que nos importa, de facto, é que isto se reflita essencialmente nos cuidados dos doentes, e sabemos, das pessoas que precisam desses cuidados. E sabemos que, quanto mais diferenciada, quanto mais reconhecida, quanto mais as condições em que trabalham forem mais otimizadas e melhores, maior ou melhor será a qualidade dos cuidados prestados. E, portanto, essa será sempre a preocupação que nos fará, acima de tudo, acompanhar esta questão e a questão desta carreira, que é fundamental, e todos nós sabemos isso, para que os cuidados de saúde no SNS são fundamentais e a valorização só fará com que os cuidados sejam ainda de excelência e melhores. desde que estivemos convosco da última vez, sim, desde que estivemos convosco a última vez, e penso que ainda na semana passada já houve reunião da associação com a tutela, com a Secretária de Estado da Gestão da Saúde, e portanto acreditamos que haja aqui sinais claros deste reconhecimento, destas preocupações que os senhores trazem. Achamos, mas é a questão que aqui vou deixar convosco, para maior esclarecimento, porque não abordaram, os senhores não abordaram nesta primeira ronda, de facto, o que saiu aqui desta reunião, ou seja, há sinais claros de tentar equilibrar, de procurar uniformizar esta transferência, esta transição da carreira a nível das ULS do país, procurar uniformizar aqueles que são os cuidados prestados pelos técnicos auxiliares, e também dizer que, apesar disso, há aqui uma outra questão que se relaciona com os próprios cuidados prestados e, por isso, com a formação desta classe profissional e a progressão depois, a posterior progressão na carreira, que nós também compreendemos e que também continuaremos a acompanhar, porque será um processo contínuo, não é? A seguir a esta transição, há um processo de valorização e da própria formação e autorregulação da carreira, que nós continuaremos a acompanhar também. Portanto, podem contar connosco para acompanhar as questões que nos aqui trazem. O que perguntava é, de facto, que sinais nos trazem e que compromissos foram assumidos pelo Governo na recente reunião que tiveram convosco e que penso que foi onde expuseram as vossas preocupações que têm trazido também esta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dando então a palavra à deputada Irene Costa.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também os colegas deputados. Cumprimento a Aptas, o Dr. João Adão Rocha e o João Fael, e dizer que, de facto, saudar, espero, esta iniciativa pelo trabalho que tem feito ao nível do acompanhamento e da promoção dos direitos dos trabalhadores auxiliares de saúde, e fazer aqui um ponto prévio, dizer que, de facto, a criação desta carreira resultou de uma clara intenção de valorizar os técnicos auxiliares de saúde, que são os profissionais essenciais no Serviço Nacional de Saúde, e dizer também que resultou de uma luta que é a vossa, que durou mais de 10 anos, mais de uma década, cerca de 15 anos, e que, portanto, atingiu aqui a valorização profissional de cerca de 24 mil profissionais neste que é o segundo maior grupo de profissionais do SNS. Portanto, todos sabemos que a questão das carreiras da função pública não é uma matéria fácil, pelo contrário, é uma matéria sensível e complexa, e a implementação desta reforma tem uma dimensão que representa, de facto, aqui um desafio estrutural. Mas eu queria aqui recordar os senhores, o Soutor e os representantes da APTAS, que, tendo em conta esta complexidade desta transição, que foi criado na Assembleia da República um grupo de trabalho que realizou diversas audições e que colheu diversos contributos, nomeadamente com a APTAS, a Ordem dos Médicos, o CITAS, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Função Pública e Sociais e mesmo a ANEP, que de forma que assegurar que esta lei fosse feita com equidade e com justiça. Portanto, a 1 de janeiro, de facto, implementou-se aqui, iniciou-se a início desta carreira, competindo às unidades locais de saúde a aplicação da legislação, de forma a garantir que o decreto-lei se traduzisse para todos os profissionais naquilo que foi a sua concessão, ou seja, de melhorar a situação dos profissionais, melhorar a sua motivação e, consequentemente, o seu desempenho na prestação de cuidados dos nossos utentes. No âmbito desta reorganização dos serviços de saúde, designadamente no que respeita às ULS, compete à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde garantir a uniformidade e a equidade nas questões que envolvem os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, assegurando também aqui a aplicação da lei. No entanto, como também já sabemos, a implementação incompleta da Direção Executiva Nacional, da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, atualmente, e tendo este vazio de liderança, tem deixado aqui lacunas significativas, o que lamentável e que lamentamos, portanto, e que tem permitido que algumas unidades locais de saúde não apliquem corretamente a disposição da lei. Ora, se o decreto não é aplicado pelas instituições a quem cabe o dever da sua aplicação, e que também de resto já motivou aqui algumas denúncias junto da IGAS, e que aguardamos os resultados desta inspeção e destas denúncias que foram feitas, e perante aquilo que vocês nos expõem, e que é nosso dever enquanto Assembleia da República, e com o dever de escrutínio, acompanhar e assegurar que a implementação desta legislação seja feita de forma rigorosa e justa, e procurar perceber o que é que de facto está a falhar. Portanto, nós sabemos de facto que esta lei foi feita com a melhor das intenções, para garantir mais justiça, mais dignidade aos trabalhadores, e o que importa perceber é qual é o incumprimento que se está a verificar, ou seja, que mecanismos é que estão a falhar, onde é que estão a falhar, temos 39 OLS, onde é que se falham todas, quais são as que falham e em que situações é que a lei não é efetivamente cumprida. Portanto, nós não podemos aceitar que a legislação que tenha sido aplicada seja apenas um conjunto de boas intenções, sem impacto real na vida dos profissionais, e por isso preocupam-nos as consequências que estas falhas possam ter nos profissionais e, acima de tudo, possam ter na qualidade dos serviços que são prestados à população. Portanto, dizer-vos que o Partido Socialista está totalmente empenhado e comprometido com esta situação, em dar maior acompanhamento a este processo, em garantir que os técnicos de saúde vejam, de facto, a sua carreira devidamente valorizada conforme o que está previsto na lei, e, portanto, mais do que debatermos qualquer alteração legislativa, neste momento devemos é focar-nos nos pontos em que a implementação da lei falhou e agir para corrigir as distorções, seja através de uma maior fiscalização, seja com a adequação dos mecanismos administrativos que permitam a aplicação mais uniforme da carreira em todas as unidades de saúde, salvaguardando também aqui o facto de a transição dos cuidados de saúde primários agora para as OLS, neste trabalho global das OLS, de que forma é que também podemos aqui acautelar estas situações e a valorização também destes profissionais que vêm dos cuidados de saúde primários. Mais uma vez agradeço a presença da APTAS nesta audição e os contributos que nos vão dando para acompanhar este processo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, dando então a palavra à Sra. Deputada Sónia Monteiro.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, Dr. Adão Rocha e o Sr. Joel Fael, obrigada por estarem connosco. Sabemos que a criação especial técnica de auxiliar de saúde através do Decreto-Lei número 120 de 2023 representa um marco na valorização destes profissionais que desempenham um papel essencial no funcionamento do SNS. No entanto, para que esta medida não fique apenas no papel, é fundamental garantir uma implementação justa e eficaz, respondendo às expectativas e necessidades dos trabalhadores. Sabemos que os técnicos auxiliares de saúde são a base do funcionamento diário das unidades de saúde, assegurando apoio direto aos doentes e equipas médicas. No entanto, durante anos, esta classe profissional sentiu-se desvalorizada e sem uma carreira estruturada e com condições laborais precárias. A criação desta nova carreira era a reivindicação antiga. Por isso, no Orçamento de Estado, o nosso grupo parlamentar Chega apresentou uma proposta de lei para que o Governo procedesse à revisão da tabela remuneratória da carreira farmacêutica e carreira especial farmacêutica, posicionando estes profissionais na posição remuneratória da nova tabela, tendo em conta o número de anos de serviço. São também, o ponto 2 incluía também iniciar os procedimentos necessários para assegurar que, a partir de 2027, o número de vagas anuais suficientes para a integração na carreira farmacêutica e carreira especial farmacêutica do Serviço Nacional de Saúde dos farmacêuticos residentes que concluam a residência farmacêutica. Esta nossa proposta foi recusada, ou seja, foi rejeitada, e, sendo assim, não conseguiu avançar. Sendo assim, eu gostaria de colocar algumas questões à APTAS, neste sentido, é de que forma a nova carreira especial de técnico auxiliar de saúde responde às principais reivindicações da classe. O processo de transição previsto no Decreto-Lei garante justiça para os profissionais de saúde, para os profissionais que já se encontram há muitos anos no SNS? Quais são os principais desafios que os técnicos auxiliares enfrentam na adaptação à nova estrutura de carreira? E se está assegurada a formação adequada para o desempenho das funções agora formalmente reconhecidas? Ou existem barreiras que possam impedir profissionais experientes de progredir? E como avalia a APTAS a resposta do Governo e das entidades de saúde às preocupações que a Associação tem levantado? Tem havido diálogo suficiente? A valorização dos técnicos de saúde não pode ser apenas um compromisso no papel. É necessário garantir que as condições de trabalho melhorem de forma real e concreta. Estamos aqui, então, para ouvir as vossas preocupações e trabalhar em conjunto para que esta nova carreira represente um verdadeiro avanço. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo, então, agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tenho, então, a palavra à deputada Marisa Matias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Já várias questões foram solicitadas. Eu agradeço também a presença do Dr. Adão Rocha e do Dr. João Fael, a presença à distância, mas a presença nesta reunião, nesta audiência. E as questões que suscitam são questões muito importantes e o Bloco de Esquerda tem acompanhado desde há muito tempo essas reivindicações, temos procurado fazer propostas nesse sentido, mas acompanhamos as vossas preocupações. Não há nenhum sentido para que, depois de tantos anos de luta e a dificuldade que foi de criar uma nova categoria profissional, que haja todos os entraves que temos visto relativos ao processo de transição para essa nova categoria profissional. Portanto, creio que as denúncias que são feitas são importantes de ter em consideração para perceber por que razões é que ao nível das OLS se criam mais dificuldades do que propriamente favorecimento à aplicação da nova lei. E também o mesmo relativo ao pagamento dos salários e o facto de tantos profissionais terem feito formação, terem feito tudo o que era requerido para a transição de carreira e continuarem a ser pagos como assistentes operacionais. Portanto, acompanhamos essas preocupações, agradecemos a informação que nos podem dar e obviamente continuaremos a fazer pressão para que estas dificuldades sejam ultrapassadas e para que haja um maior reconhecimento da profissão, que é absolutamente fundamental no Serviço Nacional de Saúde. Aproveitamos também para questionar se houve ou não houve alguma mudança agora na sequência das reuniões que existiram com a tutela e quais são as expectativas que têm também na sequência dessas reuniões de corrigir algumas destes problemas e das limitações que temos assistido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora para uma última intervenção, dando então 10 minutos que têm direito à associação para responder às questões levantadas pelos senhores deputados. Muito obrigada.
Então, não sei se o Dr. Adão quer continuar a participar, a ser ele o relator dos problemas deste problema deste grupo profissional. Estou a perguntar.
Está sem microfone, doutor Adão. Tenho que ligar o
microfone. E agora, já está?
Sim, conseguimos ouvi-lo.
Muito bem. Eu depois não sei se o João depois quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu vou tentar responder um pouco assim a algumas questões e a várias perguntas. É lógico que neste momento e ao fim de um ano na transição para esta carreira, e com todo o mérito que a carreira foi criada, como já foi referido, ainda bem que assim foi, foram quase 16 anos de uma luta e que o João encabeçou desde quase, desde sempre, né? A verdade é que eu sempre disse que isto ia ser um problema para as várias administrações hospitalares, porque a maior parte delas não vem com bons olhos a criação desta carreira e peço desculpa eu dizer assim dizer, mas é a verdade, é o que nós estamos a assistir. Eu não consigo compreender como ainda temos a OLS, por exemplo, grandes OLS, faça uma referência à Lisboa Norte, por exemplo, que incluíram os turistas e até barbeiros na carreira técnica de acesso à saúde. Isso é só para ter uma noção do que aconteceu e o que continua ainda a acontecer. E uma grande parte das LOS, as listas nominativas, nem sequer o nome das pessoas lá escrevem, metem o nome mecanográfico e depois a carreira até com a saúde, nem o sítio onde as pessoas estavam, nada, que é para ninguém saber na realidade onde elas estão, onde as pessoas estão ou estavam a trabalhar anteriormente. Mas isso são questões que agora recentemente com a senhora secretária de Estado da Gestão da Saúde, porque infelizmente não pôde estar presente, foi representada pelos seus assessores, nos garantiram que iam tentar uniformizar exatamente esta questão da passagem para a carreira e tentar uniformizar isto, porque não faz sentido que numa LOS, por exemplo, aqui entre Douro Buga, a farmácia e o laboratório tenham passado para Tecnologias de Saúde, não vou entender, não, podiam passar, mas isto é a minha versão, e na LOS, por exemplo, de Gaia e Espinho, este não passado, por exemplo, não faz sentido nenhum que tenhamos duas espécies e duas medidas num país tão pequeno em que temos uma disparidade de quem passa, quem não passa, uns são, outros não são, isto é totalmente ridículo. Imaginemos se fosse na carreira de enfermagem, na LOS vizinha, uma pessoa que faz presta um serviço de enfermagem, um enfermeiro, na LOS a seguir já não era enfermeiro. Não faz sentido. Não. Depois a questão da valorização destes profissionais. Continua a ser também uma questão de uma aberração, porque se temos a valorização dos profissionais antigos que estavam a trabalhar nesta profissão, nós sempre dissemos que deviam fazer uma formação de um RPCC, mas isso infelizmente caiu por terra, mas independentemente disso, passaram para a carreira, mas a verdade é que já têm 20 e 25 anos e alguns até quase com 30, mas por uma questão de avaliação do CIADAP, mantém-se exatamente a mesma parte de uma pessoa que agora tem já 2 ou 3 anos a trabalhar. Subiram para o nível 6 da carreira, porque a transição fez-nos subir esse patamar. Mas colegas que estejam há 25 anos estão a receber exatamente agora o mesmo que um colega entrou há 3 ou 4 anos e também passou para a carreira. Logicamente não há uma valorização pelos anos que esses colegas tiveram, mas isto tem a ver exatamente com as avaliações e o CIADAP, que essa é outra questão que tem que ser resolvida posteriormente. Mesmo que esta questão da seleção das carreiras fica um bocadinho ao critério de cada ULS e cada recursos humanos dizer quem é que sobe, quem é que não sobe, é outra das questões. E esta questão é exatamente isso. É o caso do que eu referi, que a partir de 2024 só poderia entrar para a carreira de Tecnologia de Saúde quem tivesse formação na área. A verdade é que continuamos a assistir a ULS que fazem 3 concursos. Fazem concurso para a Tecnologia de Saúde, fazem concurso para assistente operacional na área assistencial e fazem outro concurso para assistentes operacionais para serviços gerais. Ora, o segundo concurso de assistentes operacionais para a área assistencial quer dizer o quê? Quer dizer que vão pagar a esses profissionais como auxiliares de assistentes operacionais e depois põem-nos a fazer o serviço exatamente dos técnicos da saúde. E não é por falta de recursos humanos, porque todos os anos saem dos cursos profissionais, seja no secundário ou seja no IFP para cursos de saúde, à volta de 5 mil profissionais formados. A verdade é que depois não nos dão garantias nem condições de se sentirem valorizados e ser atrativo estar neste serviço, porque a verdade é que cada vez mais nestes tipos de serviços, e para algumas pessoas deputadas, que conhecem um pouco da realidade, sabem que neste momento são os assistentes operacionais, os técnicos da saúde, que asseguram os cuidados mais diretos para com os utentes. Aquele cuidado em que desde a higiene, a alimentação, ter a prazer, somos nós que o fazemos. Os seus enfermeiros neste momento estão assegurados com registros e com as questões de mais terapêuticas e estão... põe-se quase de lado na questão da assistência propriamente ao doente. Por isso, este serviço é um serviço que neste momento está adotado para com os técnicos da saúde e nós estamos a sentir valorizados até para poder prestar alguma questão de um cuidado humanizado para com os nossos doentes. Não faz sentido que eu tenha que estar a ter um cuidado, por exemplo, com o doente e depois tenha que ir a fazer as limpezas gerais de um serviço. Não faz sentido, até porque não vou dar nenhuma qualidade de serviço, nem um controle de infecção ao doente. Não é à toa que Portugal tem a maior taxa de infecção hospitalar da União Europeia e da Europa, deve ser o segundo ou terceiro país com a maior taxa de infecção hospitalar. Isso quer dizer tudo. Porque, infelizmente, uma grande parte dos administradores hospitalares, eles só querem números, e números é fazer, tentar fazer muito com muito, com pouco. E eu sempre disse que depressa é bem, nunca, não há quem. E, por isso, estes profissionais, além do trabalho que exercem, que é de suma importância e sentem-se, digamos, não valorizados, apesar da criação da carreira, porque continuamos exatamente a ser assediados para fazer tudo. É como se fôssemos as situações, só mudamos de nome. Não sei se o João quer acrescentar alguma coisa.
Pronto, corroboro com as palavras a 1000% ou até mais do Dr. Adão Rocha, presidente da direção da IAPTAS, e realmente isto foi uma luta de 16 anos para diferenciar este grupo profissional, que já era importante na altura e continua a ser importante. Foi o grupo profissional mais infectado na pandemia, foi o grupo que recebeu, vamos falar em grosso modo, garantias que a sua categoria profissional tinha que ser alterada. Já agora, só para dizer que o João Fael não fez mais do que os outros profissionais, ou o grupo profissional, e o que é certo é que chegou-se, passado 16 ou 17 anos, a um consenso de fazer um artigo, um decreto-lei do Governo, promulgado pelo Presidente da República, para a criação de uma nova categoria profissional inserida nas áreas da saúde, mas só mudou, como diz o Dr. Adão, o nome. O resto continuamos a fazer o mesmo, ou seja, o que interessava na proposta que foi feita e nos decretos de leis que foram feitos é que estes profissionais que já passavam antes, mas que agora continuam a passar mais tempo com o doente e com o utente de outras categorias profissionais, e aqui não há nenhum tipo de ranking, continuam como assistentes profissionais, como se costuma dizer, é pegar na esfragona e está a limpar. O cuidado com o doente, isso logo se vê, não é? Funcionamos um bocado numa era de complicada. Eu assumo isso. Talvez a inteligência artificial possa ajudar um bocado esta situação do nosso grupo profissional, mas também de outros grupos profissionais, porque não somos só nós, é os médicos, é os enfermeiros. E, portanto, quer dizer, eu no fim, por acaso uma pessoa que me disse uma vez, um dia, que acho que até uma pessoa que é conhecida e passando a publicidade, que é o Luís Osório, que me disse que de derrota em derrota acabamos por chegar um dia à vitória. Acho que foi a generosidade dele ter-me feito um postal do dia, que eu acho que não mereço, mas também não estou de acordo que afinal chegamos à vitória. Eu sei que isto não são processos estanques, são processos dinâmicos, mas há uma situação que também tem a ver com a dignidade humana, que é o respeito pelas pessoas que fazem este trabalho. A dignidade, a valorização pelo trabalho que fazem. E é assim, eu já fui internado e todos os dias, um dia, uma pessoa há de ser internada e, portanto, só se calhar aí é que são capazes de dar valor a este grupo profissional. Agora, estar a fazer um decreto-lei com negociações só com sindicatos. Sindicatos que em Portugal, infelizmente, e na Europa do Sul, funcionam com agendas partidárias. Eu vou dizer o nome sem problema nenhum. Já fui ameaçado de morte até, e já quase que morri. E, portanto, quando um sindicato afeta o problema dos sindicatos em Portugal é que são afetos agendas partidárias, ao contrário da Europa do Norte, que são sindicatos profissionalizados e até têm licenciatura nessa área. Quando o senhor Abraão, que pertence à Comissão Nacional do Partido Socialista, vejam-se, ah, mas o senhor é parcial. Pois, eu também sou parcial. Eu sou do Sporting, mas, no entanto, digo assim, epá, viva o Benfica. Quando o senhor Abraão, que é, portanto, o senhor que pertence à UGT, à Central Sindical UGT, e à FESAP e ao SINTAP, é um senhor espetacular. Por acaso, o senhor tem feito um trabalho espetacular. Depois pertence à Comissão Nacional do Partido Socialista. Desculpe. Nem Cristo foi parcial. Nem Cristo foi parcial. E nem ninguém vai ser parcial. Agora que digam, e digam assim, não, à 25ª hora, o senhor Abraão, do Partido Socialista, que já me ameaçou de quase de morte, quer dizer, como é que uma pessoa desta está à frente do sindicato? Porquê é que Portugal tem 270 sindicatos? Porquê é que a Alemanha só tem 70 sindicatos? Bem, o que é que eu posso dizer mais? Olha, eu estou um pouco cansado, porque ando nisto há mais de 17 anos. Só tenho tido problemas e arranjado problemas. E acho que uma situação que se podia evitar era arranjar problemas para pessoas que cuidam de pessoas, com humanização, que passam o maior tempo das suas vidas nas instituições de saúde e não em casa, que abandonam a família e, portanto, custa muito ver essa situação e só pedia a recomendação e agradecer à 9ª Comissão de Saúde, que realmente tem sido excedível, mas que faça uma recomendação ao Governo, apesar da reunião que tivemos com senhora secretária, que não teve presente, outra situação, enfim, para deixar um bocado mais para a frente, que a vossa Comissão de Saúde, a 9ª Comissão de Saúde, de uma vez por todas, faça uma recomendação ao Governo e à tutela, porque a CSS, então, esqueçam. Inspeção Geral de Atividades de Saúde, esqueçam. Se são por exemplo, a Inspeção Geral de Atividades de Saúde e GAS é tutelada pelo Ministro da Saúde. Ora, se é uma autoridade inspectiva, como é que
João,
pode...
peço desculpa interrompê-lo. Okay. É só para informar que nós vamos ter mesmo que terminar esta
sim,
audiência.
Sim,
como até já deixei que passasse alguns breves minutos.
Eu sei, eu percebi, eu percebi.
Minutos,
eu peço perdão.
Posso dar-me licença que só acrescente uma coisa? É 10 segundos.
Sim, exatamente.
Segundos.
30 segundos máximos.
É 10 segundos. Eu queria que eu pedi à senhora, à Comissão, que eventualmente também fizesse chegar ao Governo e também que fizesse essa parte, digamos, inspectiva, que neste momento nas várias OLS, eu falo aqui da minha, está a existir bullying, digamos, assédio moral sobre os profissionais que se recusam a fazer as tais limpezas gerais. Temos colegas que já foram deslocados para outras unidades como castigo. Temos uma, inclusive numa unidade desta UES, que obrigaram os profissionais a assinar um documento a dizer que continuavam a manter-se a fazer as mesmas funções, senão eram destituídos de tais, ou então iam para outras UES. Se isto não é assédio moral, já não sei o que é assédio moral. Muito obrigado.
Muito obrigada. Apenas só questionar, já participaram esse acontecimento?
Sim. Aliás, tem sido notícia até nas várias meios de comunicação social. E hoje vai haver um plenário aqui no hospital, através de um sindicato, não interessa qual deles é, exatamente sobre essa questão, que depois tem uma reunião marcada com a administração, que recusa dizer que te faz assédio moral, mas é verdade, é que basta ver as provas e ele está aí exposto para quem quiser ver. Basta ver os colegas que já foram e que falaram até nas notícias.
E a comunicação social.
Como é que foi? Muito ela obrigada. Foi convidada aí para o LS do Ovar, está bem? Quarto. Muito obrigado, peço desculpa.
Muito obrigada.
Doutora,
nós vamos ter mesmo que terminar, peço desculpa, porque existe mesmo tempo contado relativamente a estas audiências.
Mas é mesmo só um segundo. Como é que é possível uma inspeção geral de atividades em saúde que diz, faz uma publicação a dizer que vai fazer uma auditoria sobre o Decreto-Lei 120/2023 e depois, às 39 OLS, e depois de uma conferência, audioconferência ou videoconferência, com o Presidente, Dr. Adão Rocha, diz que não tem recursos humanos suficientes. Quer dizer, isto é Portugal do seu melhor.
Muito obrigada.
Bem-haja por tudo.
Muito obrigada, Associação. Nós vamos mesmo ter de terminar, mas agradeço uma vez mais ao Dr. Adão e ao Dr. João por terem estado hoje aqui presentes com a Comissão e acredito que também foi mais um momento para os grupos parlamentares hoje aqui presentes partilharem algumas questões, como também ouvirem as vossas reivindicações, as vossas preocupações, que são legítimas, e agora os grupos parlamentares, naturalmente aqui na Comissão da Saúde, acompanharão estes assuntos, como também já o acompanham, e darão o devido seguimento. Obrigada uma vez mais aos senhores deputados hoje aqui presentes e também aos serviços, terminando então esta audiência. Obrigada.
Bem-haja.
Muito obrigada.
Bem-haja. Thank you.